Mas, por falar nisso, estou recebendo aqui o Josmar Veloso, técnico da Emater de Lagoa Vermelha, porque nós vamos ter aí um dia de campo sobre os cultivares de trigo, também cevada e triticale. E as informações e orientações são importantes ser repassadas aí para o produtor. Como é que vai, Josmar? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Rudimar, que nos recebeu também aí. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Estamos aí, então, fazendo esse convite, né, aos nossos produtores, em especial aos produtores de leite, né? Então, implantamos essa unidade de forrageiras de inverno junto à propriedade ali do Fábio Vieira. E queremos trazer, então, essas tecnologias aí da Embrapa, onde temos uma parceria forte com eles. Nos forneceram as sementes de algumas cultivares, inclusive, que são lançamentos desse ano.
Olha aí.
E a gente, o objetivo é trazer algumas forrageiras de inverno que podem ser utilizadas tanto para a produção de grãos quanto para a produção de forragem de qualidade, pensando aí numa silagem, né, na bovinocultura de leite ou de corte, e também um pré-secado, né? Então a gente quer discutir essas cultivares, trazer essas novas tecnologias ao produtor, e contamos com a presença aí no dia 19, na próxima quarta-feira à tarde, né, às 2 horas da tarde, junto à propriedade aí do Fábio, no reassentamento 25 de julho. Né? O porquê dessa unidade? Porque nós temos uma disponibilidade de área muito grande no período de inverno. Né? Nós temos no município, para o pessoal ter uma ideia, em torno de 49 mil hectares são plantadas soja no período de verão e em torno de 6 mil hectares milho, né? Seja uma parte para silagem, uma parte para produção de grãos.
Certo.
E no período de inverno nós temos uma área de trigo, somando trigo, aveia e cevada, uma parte que não chega a 10 mil hectares muitas vezes. Então nós temos uma grande disponibilidade nesse período e face à necessidade então de pensarmos em reduzir custos de produção. E essa unidade ela vem justamente pensando nas pequenas propriedades e também pode para uma grande propriedade de utilizar esse período de inverno, como será um período, né, que às vezes fica ocioso, a área fica em pousio muitas vezes. Então ela serve também para uma cobertura, né, se for produzir esses grãos, né, nós sabemos a importância do trigo na produção de panificados de maneira geral, mas nesse caso em específico a gente está, né, buscando essas tecnologias para auxiliar o produtor a produzir essa forragem de qualidade, né, esses trigos, a cevada que nós teremos nessa unidade, eles têm um valor de proteico muito alto, né, então isso se reflete na produção de leite, então ele aumenta a produção por unidade de área, né, pensando em leite e em corte também, né, aumenta a produção de carne, o ganho de peso diário dos animais se a gente utilizar esses cereais para pastejo também.
Que é o objetivo que se busca o tempo todo aí, né?
Isso, que é o objetivo desse dia de campo. Então a gente tem 3 cultivares de trigo, né, nós temos o BRS 271, o BRS Reponte, o BRS Bela Joia, que são trigos para produção de grãos, que aí servem para produção de pré-secado e silagem, né? E temos mais uma cultivar que é para pastejo e silagem, que seria o BRS Pastoreio, e vamos trazer também no produtor, né, o Paulo Vasconcelos, que é nosso parceiro também nesse dia de campo da Bonanza, né, o Tarumax, que é uma área que foi implantada esse ano no município, onde será multiplicada a semente aí para os demais produtores, que também é um trigo de duplo propósito para pastejo. Além desses cereais, teremos cevada e triticale Zenith também, que é uma cultivar específica para a produção de pré-secado e silagem. Então, são cultivares de excelente potencial, né, de massa verde por hectare, pensando em utilizar as áreas no período de inverno, né, para a produção dessas forragens e também aumentar a produtividade, seja ela de leite ou de corte, nesse período.
Vai ser bastante amplo, né? Discussão e a troca de informações, né?
Teremos também uma unidade que estamos implantando ali na propriedade de sistema silvopastoril, né, onde você inclui o eucalipto no sistema, pensando em bem-estar animal, em sombra para os animais, e no futuro, né, pode retirar uma parte de madeira também da mesma área, né? Então, é uma propriedade pequena, mas que retrata a realidade de muitas propriedades do município e que pode servir, né, de exemplo para outras propriedades. Além das cultivares de inverno, o produtor tem cultivares perenes, né, como o BRS Curumi, que é um capim elefante anão, que serve para pastejo. Também o pessoal vai poder observar. E, além dessas questões, a questão de manejo das cultivares, né, do momento ideal de implantação, qual o momento ideal de corte para produção de silagem ou pré-secado. E, enfim, ter essa, digamos assim, uma disponibilidade dessas cultivares nesse período que faria com que o produtor reduzisse o custo de produção. Né? A gente sempre está questionando a questão do preço do leite, né? O preço final do produtor é sempre algo que foge do controle, né? Que é o mercado que determina de acordo com a demanda e oferta, né? Então, se você tem uma, digamos assim, uma escala de preços que em alguns momentos do ano ele sobe e outros momentos tem uma queda, é necessário pensar bastante nessa questão de custo, né? E essas cultivares, elas podem proporcionar isso ao produtor, né? Então, aumentar o volume de alimento produzido por hectare, aumentar a qualidade desse produto, que vai se transformar em aumento de produtividade, né? E, além disso, utilizar uma área que muitas vezes fica ociosa na propriedade nesse período de inverno, né? Então, ela não compete com uma área que pode ser implantada no período de verão, seja ela soja ou milho, e, enfim, aumenta assim a renda por unidade de área quando você pensa na propriedade, num sistema como um todo durante o ano.
Como está ampliando as alternativas, né, Josmar? Sei se sempre foi assim, mas me parece que essa questão de ampliar as possibilidades tem sido interessante, né?
É, hoje a pesquisa, ela, digamos assim, a Embrapa principalmente, ela trabalha em duas linhas, né? Então, uma linha para aumentar a produtividade na questão do trigo, né? Pensando num trigo pão e aumentar o teor de W, né, que seria o glúten, enfim, e a proporção de rendimento dele, né? O pessoal fala muitas vezes na questão do trigo, do pH, né? Seria o potencial que esse trigo tem de transformação de farinha, né? Então, se a gente fala, tem que ter acima de 78, porque de cada 100 quilos de trigo, ele se reflete em 78 quilos de farinha, ou 80 quilos de farinha, enfim, dá um maior rendimento, uhum, né? Então, é nesse sentido. E a outra linha trabalha nesse sentido de produção de forrageiros, né? Então, no passado, nós não tínhamos essa possibilidade de ter uma cultivar de trigo que possibilite mais de 10 pastejos, por exemplo.
Olha aí.
Né? E ainda possibilita, após os pastejos, produzir uma silagem de alta qualidade. Nós já tivemos em algumas propriedades que já foram implantadas em anos anteriores, para o pessoal ter uma ideia, o custo de produção, né, da implantação da lavoura, de todos os insumos, né, enfim, de sementes, de maquinário, os animais pagaram esse custo com o pastejo, e ainda sobrou a silagem na propriedade praticamente de graça, né? Então, vejam a importância desses cereais nesse período estratégico, né? Então, o que a gente vem trazer ao pessoal, discutimos no passado a questão dos azevens e hoje temos materiais aí que estão superando tanto em produção de massa quanto em qualidade de forragem, né, para armazenar esse produto na propriedade. Nós temos aí viemos de anos aí com estiagens, né, períodos estratégicos.
É necessário. Não se descarta que volte o período de estiagem, né?
É, temos nessa, digamos, essa previsibilidade agora, né, de termos novamente um laninha. E também pensando nesses períodos de vazio forrageiro, né? Um seria esse momento que a gente passa agora nesse período, que seria uma transição, né? Então, saindo de uma pastagem de inverno, entrando numa de verão, né, há uma transição e muitas vezes o produtor fica com uma área menor de pastagens e isso se torna, né, algo importante de você ter esse alimento armazenado para utilizar nesses períodos. Outro período que ocorre da mesma forma é mês de abril e maio, que é uma transição de verão, né, para outono e inverno. Então temos dois vazios, digamos assim, um vazio outonal e um de primavera, que podem ser supridos com essas forrageiras aí, com uma silagem de qualidade, né, e com um custo abaixo se comparado com uma silagem de milho, por exemplo. Uhum. E, além disso, disponibiliza a área no período de verão para o produtor plantar a soja, plantar o milho, né, ou outra cultura que seja.
Bom, Josmar, vamos dar uma faladinha então na programação, vamos convocar o pessoal para participar desse momento aí.
Isso, ele inicia a partir das 2 horas da tarde, né, então no dia 19, na próxima quarta-feira, e aí a gente vai dividir, né, entre as unidades, parte a Embrapa, né, parte eu e o colega Nadim. Também traremos um colega de Passo Fundo, o colega Vilmar, da Emater. Teremos a participação da Bonanza, seu Paulo Vasconcelos. E também temos o apoio aí da Copingo e da administração municipal também, que está nos apoiando nesse evento.
Não preciso fazer uma inscrição prévia, Josmar?
Não, esse é um evento aberto a todos, né? Como a gente não tem questão de refeições ao meio-dia, enfim, ele inicia a parte da tarde. Então, é livre o pessoal, né? Fica o convite a todos que tiverem interesse, sejam produtores de leite ou produtores de corte, né? Então, ele é um evento que pode auxiliar nesse sentido de trazer novas tecnologias.
E tudo lá no reassentamento, né?
Isso, no reassentamento 25 de julho.
Certo. Bom, Josmar, fica o convite, tenho certeza que vai ser um momento rico aí para o pessoal compartilhar de boas ideias e de discutir esse tema que é tão importante para a nossa região.
Isso aí, Paulo, nós agradecemos aí o espaço e fica o convite aí a todos os produtores.
Tá certo, o Josmar Veloso, técnico da Emater de Lagoa Vermelha, falando sobre esse encontro, pessoal, dia 19 de outubro, quarta da semana que vem, 2 da tarde, dia de campo, sobre os cultivares de trigo, cevada e triticale, para o pastejo, produção de silagem e pré-secado. O evento será então lá no reassentamento 25 de julho. 8h37.